Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados da Melnick, referentes ao primeiro trimestre de 2024. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone de globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvirem a videoconferência em inglês, a opção de desligar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.melnick.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da sua tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Melnick, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Melnick e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia: Sr. Leandro Melnick, diretor-presidente; Sr. Juliano Melnick, diretor financeiro de relações com investidores; e Sr. Joelson Boeira, diretor administrativo e de relações com investidores. Passarei a palavra agora ao Sr. Leandro. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia. Infelizmente, vamos iniciar esse call de resultado de forma diferente, não falando de números, e sim dos impactos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, por esta grande enchente. A foto que nós estamos colocando na primeira tela é para dar dimensão a todos do tamanho do impacto, que vem tendo reflexos muito sérios na vida das pessoas, na infraestrutura pública, sendo estradas, aeroportos, estação de bombeamentos, e na infraestrutura privada, né, de todos os gaúchos, sendo nas suas residências, casas, lojas, fábricas, enfim, toda a sociedade. Na lâmina, seguinte, a gente quer destacar um outro fenômeno que vem ocorrendo, que é a união solidária de todo a sociedade gaúcha. É impressionante como o povo vem se unindo em esforços emergenciais para conseguir atuar nessa grave crise. Esse tipo de atitude vem nos enchendo de esperança que os esforços emergenciais vão conseguir resolver grande problema e grande parte dos problemas que a população vem enfrentando, assim como poderemos, no segundo momento, reconstruir o Estado e sair fortalecido deste problema. A Melnick, felizmente, teve poucos impactos diretos nessas enchentes, tanto nos nossos canteiros de obra, quanto nos nossos estandes e plantões de venda ou na nossa sede administrativa. No primeiro momento que a enchente começou a tomar a proporção que hoje enxergamos, nós, como pessoas físicas que fazemos parte da sociedade, da empresa, nos juntamos aos esforços solidários. Eu, pessoalmente, ajudei bastante nos salvamentos numa região da cidade de Porto Alegre, região metropolitana, e vários outros nossos colaboradores também, e focamos em entender o impacto no nosso time. Nós tivemos 48 pessoas mapeadas dos nossos 750 colaboradores com algum tipo de atingimento, e socorremos os mesmos. Mas, mesmo com o nosso baixo atingimento, nós decidimos não entrar em operação a empresa nos 10 dias que ocorreram após esses fenômenos. Nós paralisamos todos os nossos canteiros de obra, a nossa sede administrativa, os nossos estandes de venda, para nos concentrarmos nos esforços emergenciais. Atuamos em alguns pontos que entendíamos e entendemos necessários. Primeiro, no salvamento e nos abrigos. Hoje temos dando suporte para dois abrigos de grande porte em Porto Alegre. Atuamos na logística e distribuição de medicamentos, água, alimentos, doações, tanto usando as nossas estruturas físicas para isso, quanto com suporte financeiro, para que outras estruturas conseguissem, atuar na logística da distribuição do suporte para as pessoas. Bom, indo para a lâmina seguinte, eu detalho um pouco mais os impactos objetivos na companhia. Nas nossas obras, nós temos 18 canteiros ativos, onde tivemos apenas 3 deles com algum nível de atingimento, sendo que nenhum deles foi significativo. Um deles nós temos uma obra na região de Canoas, que foi bastante atingida, duas fases entregues e uma na fase final de aproximar o momento da entrega, onde vai ter algum nível de reparo no andar térreo, e outros dois canteiros que estão na fase de estrutura e tiveram seu subsolo atingido. Como eu comentei, a nossa sede administrativa e todos os nossos estandes e plantões de vendas não foram, felizmente, atingidos. Na área de clientes, dos apartamentos já entregues, nós temos em torno de 10 mil clientes ativos, apenas 68 clientes foram atingidos, pelo mesmo motivo dos nossos empreendimentos se localizarem na zona mais alta da cidade. E essa grande enchente foi pelo acúmulo de chuvas e não com temporais com grande vendaval e ventania, que normalmente impacta bastante quando ocorre nos clientes dos nossos projetos. Em termos de colaboradores, eu também citei, o mapeamento foi feito no primeiro dia pelo nosso time de recursos humanos e conseguimos contatar e ajudar 48 colaboradores atingidos. Os impactos futuros ainda são muito difíceis de serem diagnosticados. Porém, hoje a gente já está com um pouco mais de condição de compreender o que aconteceu, pois começamos nessa semana, segunda-feira, ontem, as atividades nos canteiros de obra, nos canteiros não atingidos, que já estão com seu abastecimento de água, luz, consequentemente, internet e outro tipo, os outros tipos de abastecimentos regularizados. Tivemos já com 40% do efetivo em obra no primeiro dia. A vontade de toda a sociedade começar a voltar à sua vida produtiva e sua vida normal, até para mitigar mais os impactos, é muito grande. Entramos em contato com grande parte toda a nossa cadeia produtiva, também recebendo apoio e esforços objetivos da solução dos gargalos de distribuição de materiais. Por exemplo, a área de siderurgia e aço, que teve uma planta bastante atingida, que se propondo a fazer um estudo de atender os nossos empreendimentos, deslocando material de outras áreas de produção no país, e assim eu poderia dar vários exemplos. Então, a gente tem uma leitura que os impactos no prazo de obra existirão, com absoluta certeza, sem conseguir definir a dimensão exata, mas se eu tivesse que fazer, e temos que fazer algum nível de projeção inicial, entre 45 a 90 dias, dependendo do tipo de obra, poderia ser dado como uma primeira estimativa. Nos futuros lançamentos, nós temos um impacto imediato, de curto prazo, nós estávamos planejando um lançamento para o final de semana anterior, um projeto bastante aquecido, bastante demandado, E a gente acha que vai ter um impacto de algumas semanas, também um esforço, né, do governo em regularizar a situação. E aí, eu, quando digo governo, eu falo de prefeitura e falo de licenciamento. E existe uma expectativa de que, durante o ano, os lançamentos sejam regularizados com baixo prejuízo do número total de lançamento dentro do período anual. Então, nós estamos hoje um pouco mais esperançosos que o impacto dessa grande crise seja mitigado com esse esforço da sociedade como um todo, no qual a Melnick faz parte, de, primeiramente, socorrer as pessoas e colocar a sua energia máxima nos esforços emergenciais e, num segundo momento, refletir, pensar, planejar e agir de como colocar o Estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, em operação normal e reconstruir a cidade, ainda buscando que saímos de forma fortalecida desse grave fenômeno que ocorreu em nossa cidade. Então, com essa abertura, que a gente não gostaria de iniciar sem um relato de como estamos vendo o impacto na sociedade da empresa das enchentes, eu passo para o Juliano dar sequência nos nossos números, que foram bastante positivos no primeiro trimestre.
Bom dia. Após as palavras do Leandro sobre a atual situação do nosso estado, gostaria de agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados da Melnick sobre o primeiro trimestre de 2024 e dar sequência em nossa apresentação. Primeiramente, vamos passar pelos destaques do trimestre no slide 3 da apresentação. Na coluna do lado esquerdo do slide, trazemos alguns dados sobre o crescimento da companhia no período. Obtivemos R$ 372 milhões de reais em vendas líquidas, parte Melnick, um crescimento de 22% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, fazendo deste o melhor trimestre da nossa história em vendas e lançamentos. Lançamos R$ 617 milhões de reais, também parte Melnick, crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse volume representa 84% do total lançado, parte Melnick, em 2023. Já na coluna central, destacamos alguns números que refletem a solidez da companhia. Estamos com uma sólida posição de caixa de R$ 455 milhões de reais, zero dívida corporativa e tivemos R$ 51 milhões de reais de geração de caixa operacional no trimestre. Já na última coluna, à direita do slide, trazemos alguns destaques financeiros da companhia. Em relação ao primeiro trimestre de 2023, crescemos 33% em margem bruta e 90% em margem líquida. Já o lucro líquido cresceu 51% para R$ 30 milhões de reais. Vamos passar ao slide 4, onde detalhamos os lançamentos do trimestre. Na parte superior do slide, temos o detalhamento dos dois lançamentos do trimestre, que perfazem R$ 617 milhões de reais em VGV, parte Melnick. No gráfico na parte inferior do slide, à esquerda, observamos o crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, de 20% de lançamentos brutos, passando de R$ 559 milhões de reais para R$ 674 milhões de reais e 43% nos lançamentos líquidos, passando de R$ 432 milhões de reais para R$ 617 milhões de reais. Já no gráfico à direita, demonstramos que os lançamentos parte Melnick do primeiro trimestre do ano já representam 84% do total lançado do ano passado. Além disso, dos R$ 674 milhões de reais lançados, nossa participação alcançou 91%, refletindo nosso desejo de aumentar o VGV líquido lançado pela companhia dentro do VGV bruto gerado, crescendo dentro do nosso próprio negócio. No slide 5, podemos observar nossos dois lançamentos do trimestre. Destaco o Zayt, uma composição de 13 terrenos adquiridos na Bela Vista, um dos bairros mais nobres da cidade, com quase 7 mil metros quadrados. Com conceito de fachada interiores do Arthur Casas, unidades tipo de 500 metros quadrados em média e conceito de coberturas horizontais em cada pavimento, com varandas com mais de 100 metros quadrados em média, será um produto único em nosso portfólio e com mais de 400 milhões de reais de VGV. Também o High Garden, com duas torres e condomínio clube e uma zona central da cidade, que já teve 50% de suas unidades comercializadas no lançamento. Vamos passar ao slide 6, onde abordamos as vendas líquidas da companhia. No gráfico à esquerda, observamos a VSO de lançamentos do trimestre foi de 36%, enquanto a VSO de estoque foi de 16%, traduzindo em uma VSO média de 24% no trimestre. Esse é o terceiro trimestre consecutivo de aumento na VSO média trimestral. Foram R$ 372 milhões de reais em vendas líquidas, 22% maiores que no primeiro trimestre do ano passado e 73% maiores que o quarto trimestre de 2023. Do total, foram 152 milhões em vendas de estoque e 220 milhões em vendas de lançamentos. No gráfico pizza, na direita do slide, na parte superior, temos a quebra das vendas por unidade de negócio, onde aproximadamente a totalidade das vendas foram na unidade de incorporação. Por fim, no gráfico de barras à direita do slide, na parte inferior, quando observamos empreendimentos que serão entregues este ano, 87% das unidades já estão comercializadas, tendo ainda boa parte do ano pela frente para reduzir os 13% restantes. No próximo slide, de número 7, podemos observar a única entrega da companhia no trimestre, o Gol Rio Branco, que se encontra 98% vendido, demonstrando mais um sucesso comercial da nossa linha Gol. No slide 8, fazemos uma abertura dos estoques da companhia por ano de conclusão. No gráfico à esquerda, podemos ver que atualmente temos 1,2 bilhões de reais em estoques, sendo apenas 89 milhões em produtos que serão entregues nesse ano. No gráfico à direita, na parte superior do slide, abrimos a composição do nosso estoque pronto de 289 milhões de reais. Desses, 21 milhões encontram-se na urbanizadora. 86 milhões são residenciais, sendo que 47 milhões deles estão locados, e o estoque menos líquido, dos comerciais, que somam 182 milhões, 109 milhões estão locados ou são unidades hoteleiras. Importante destacar a nossa política de locação reversível, onde damos a oportunidade dos nossos locatários de adquirir a sua unidade utilizando totalmente ou parte dos aluguéis como entrada. Estamos conseguindo converter cerca de um terço das locações em vendas. Por fim, no gráfico na parte inferior da tela, temos o duration do nosso estoque, atualmente em 17 meses, aumentando um pouco a duration face ao alto volume de lançamentos no trimestre. No próximo slide, de número 9, abordamos o extenso land bank da companhia. Atualmente, possuímos 4,7 bilhões de reais em VGV total, sendo 3,2 bilhões de reais parte Melnick, distribuídos em 34 terrenos ou fases. Desses, cerca de 28% deles já encontram-se aprovados, nos oportunizando a lançar o melhor empreendimento ao mercado no momento certo e não o próximo a ser aprovado. No gráfico ao lado direito do slide, temos a quebra do land bank por segmento de mercado, onde 60% deles se encontra entre média e alto padrão. Indo ao slide 10, onde apresentamos os indicadores financeiros da companhia, observamos no gráfico à esquerda, na parte superior da tela, que a receita líquida do trimestre foi de 245 milhões de reais. No gráfico da direita, temos o lucro bruto do trimestre, de 54 milhões de reais, com uma margem bruta ex-financiamento à produção de 25,3%. 33% superior ao primeiro trimestre de 2023. Já na parte inferior do slide, demonstramos o nosso lucro líquido de R$30 milhões no trimestre, um crescimento de 51% em relação ao primeiro trimestre de 2023 e a margem líquida antes da participação de minoritários de 17,3%, 90% superior à margem líquida do primeiro trimestre do ano anterior. Chegando ao slide 11, onde demonstramos nossa estrutura de capital, na tabela à esquerda do slide, nós encerramos o trimestre com caixa líquido de R$166 milhões, traduzido em endividamento bruto de R$288 milhões, basicamente todo concentrado em financiamento à produção das obras em andamento, e um caixa total de R$455 milhões. Hoje, nosso patrimônio líquido é de aproximadamente R$1,23 bilhões e a nossa estrutura de capital representa um caixa líquido sobre patrimônio líquido de 13,5%. Cabe ressaltar que somos uma empresa sem dívida corporativa. Por fim, na tabela à direita, observamos que no trimestre geramos operacionalmente R$51,5 milhões de caixa. No último slide, de número 12, mostramos nosso track record de distribuição de dividendos, onde desde a parceria com a Even, em 2008, até o nosso IPO, em 2020, temos uma média de 90% de payout. Após o ano do IPO, considerando os dividendos aprovados, já distribuímos o equivalente a cerca de 21% do patrimônio líquido da empresa, num payout de quase 100%. Gostaria de reforçar a nossa solidariedade ao povo gaúcho e agradecer a todos os nossos colaboradores pela incansável dedicação nas nossas ações de apoio aos atingidos por essa tragédia. E passar agora a palavra ao Leandro, CEO da companhia, para as considerações finais e após abrir a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Continuando nossa apresentação, por favor, senhor Leandro, pode prosseguir.
Bom, nós estamos bastante felizes com os números deste trimestre. É o segundo trimestre consecutivo que o mercado, claramente, em Porto Alegre, vem mostrando uma recuperação de preço. Consequentemente, os números da companhia vem expressando isto. A geração de caixa, novamente, é um número que eu gostaria de ressaltar. O crescimento do lucro e da margem em relação ao primeiro trimestre, conseguindo ter a sazonalidade respeitada nas comparações numéricas do nosso setor, também são bastante expressivas. Estes números, eles conseguem dar consistência e continuidade à nossa política de distribuição de dividendos, que ela vem sendo claramente uma consequência da nossa estratégia de operação e da nossa também estratégia de estrutura de capital, aonde entendemos que no nosso segmento e no nosso país, pelas características dos dois, é relevante ter uma manutenção da solidez financeira, sendo uma empresa desalavancada, e uma estratégia de geração de caixa que permite esta consistente política de distribuição de dividendos. Estamos vendo o mercado de Porto Alegre, com essa reação, trazer uma leitura positiva para os próximos trimestres. Como eu coloquei no início da nossa explanação, agora se soma estes números com o atual momento que o Estado vive e entendemos que, o mais rápido possível, a sociedade conseguirá, então, dar um encaminhamento para essa situação e voltarmos a ter um mercado operante. Obrigado, gostaríamos de passar agora para as perguntas.
Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Raise Hand ou Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Juan Luca Argenton, XP Investimentos. Seu áudio agora está habilitado, por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia. Queria, talvez, primeiro parabenizar por todos os esforços humanitários que vocês têm mostrado nesse momento difícil, né? E a gente aqui espera que todo mundo esteja bem e que esses efeitos passem o mais rápido possível, tá? Minha pergunta é mais para entender um pouco da visão de vocês para potencial efeito de cadeia logística, tá? Dado esses efeitos climáticos. Acho que vocês puderem falar um pouco de o que vocês têm ouvido na ponta de fornecimento de material. Acho que vocês já falaram um pouquinho de siderurgia no começo da apresentação, mas queria talvez entender um pouco dos outros materiais. Acho que seria relevante para a gente ter um pouco de um big picture por aqui. Obrigado.
Obrigado, Rua, pela pergunta. É um momento ainda difícil de fazer essa análise de forma consistente, porque os níveis da água continuam elevados, né? Quem vem acompanhando está tendo chama-se um repique das enchentes, choveu bastante final de semana, então voltou a subir o nível da água, o que dificulta enxergar de fato o problema. Por outro lado, como já faz alguns dias e eu comentei, as obras iniciaram e o nosso time todo de engenharia está fazendo todo esse mapeamento, ligando para todos os fornecedores, a gente consegue ter um pouco de visão desse fato. Eu acho que nós teremos um problema maior na cadeia de materiais básicos, concreto é um ponto crítico, porque a produção é local, não todas as áreas de produção foram afetadas, mas a grande maioria. Também é difícil de entender com precisão a questão da mão de obra, mas eu entendo que a partir da regularização do nível de água, a gente consegue ter uma mobilização dessa força de trabalho de forma significativa. E o ponto que está trazendo uma leitura mais positiva depois desse mapeamento que a gente fez, é que essa visão que eu trouxe no início, solidária, do povo gaúcho, né, que está sendo atingido, a gente também percebe no país como um todo, e algumas indústrias e empresas claramente já colocaram que vão priorizar o atendimento, né, do Sul até para poder auxiliar nessa retomada do Estado. Então, assim, é difícil, realmente difícil projetar, mas como nós temos que passar para o mercado alguma leitura. A nossa área de engenharia hoje fez a estimativa de um impacto final entre 45 a 90 dias nos prazos das obras, porque temos obras em momentos muito diferentes, mas deixando claro que essa estimativa ela é inicial, ela é imprecisa, mas ela é um dado que a gente já pode dividir com vocês.
Tá ótimo. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta veio por texto do Sr. Vitor Lima Blasques, da Prumo Capital. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados e pelo suporte aos afetados na tragédia no Rio Grande do Sul. Quanto ao possível impacto na duração das obras citado na fala inicial, vocês consideram que esse possível atraso está dentro do prazo de entrega dado aos clientes contratualmente? Caso o prazo seja ultrapassado, existem cláusulas contratuais de força maior que protegem a empresa de eventuais extratos?
Oi, Elvis. Sim, é uma boa pergunta. Opa, a gente, desculpa, a gente entende, vou direto aqui a resposta, que a questão contratual jurídica, sim, está protegido, né? Sem dúvida nenhuma, é um efeito de força maior, nem entrando no quesito do prazo de carência, mas um efeito de força maior inequivocadamente. A gente acha que os efeitos, somando até a pergunta anterior, objetivos na companhia, em termos de prazo, custo e dano, eles foram bastante pequenos, quase imateriais pelo o volume da companhia. A dificuldade vai ser o entender, de fato, o retorno da sociedade como um todo no seu funcionamento, operacional. Mas no quesito específico do atraso de obra e suas consequências em relação a multas, a gente hoje não está entendendo como um ponto crítico, porque a gente já entende que não deverá ter um atraso na dimensão dos 180 dias, mas e também que a proteção jurídica dos contratos nos resguardam que este efeito seja um efeito de força maior.
Obrigado. A próxima pergunta vem do Sr. Elvis Credendio, BTG Pactual. Por favor, Sr. Elvis, pode prosseguir. Seu microfone está habilitado.
Bom dia, Leandro, Juliano. Primeiramente, aqui, né, solidarizar com as famílias gaúchas aí que estão passando por esse momento. Parabenizar a companhia pelas iniciativas que vocês têm tomado. Mas temos uma pergunta aqui do nosso lado. Primeiro, sobre a questão do balanço, né? A companhia já vinha com uma política de distribuição de dividendos nos últimos anos, dado a posição forte de balanço, né, o caixa líquido. Mas dada essa complexidade da situação atual, queria entender como que vocês estão pensando um pouco a estratégia de alocação de capital, né, para esses próximos trimestres, se de repente devem reter um pouco mais de caixa, e como vocês estão vendo a situação do balanço para enfrentar esse momento. Isso, obrigado.
Agora sim, Elvis, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é importante para nós porque a Melnick ela tem uma característica, talvez um pouco diferente, de estrutura e estratégia de capital, onde prioriza a distribuição de dividendos. Isso fica claro desde o seu IPO, mas a gente traz inclusive na lâmina o histórico antes do IPO, enquanto a parceria com a Even foi formatada e existiu, onde os nossos números já estavam auditados, né, e consolidados num padrão de empresa listada. Nesse intervalo mais amplo, onde a empresa cresceu bastante, ela tem um histórico de 15 anos de distribuição de 90% dos lucros em dividendos. Isso é muito importante porque isso mostra que é uma estratégia, são 15 anos no Brasil, uma estrutura de crescimento. E a gente tem uma estratégia que permite essa continuidade. Tem a ver com a estratégia de crescimento, com a forma de aquisição de terrenos, com conservadorismo no curto prazo, tentando enxergar o médio e longo prazo de forma prioritária, o que gera um conforto financeiro que nos momentos mais críticos, e a gente teve o Covid, tem agora esse momento, nós temos um abalo, vamos dizer assim, menor, porque a gente é uma empresa extremamente sólida. A gente carrega com isso, né, vamos dizer, uma âncora que muitas vezes nós somos questionados de capital dentro da empresa, mas que no país, com todas as nossas oscilações, nos dá o conforto de continuar com essa estratégia. A gente tem uma forma de crescer com baixo consumo de caixa. A gente vê esse trimestre com a geração de caixa acima de 50 milhões, com crescimento operacional significativo. E tudo isso eu faço a contextualização para te responder com segurança que a gente continua muito seguros na nossa política de distribuição de dividendos, porque o caixa permite, a estrutura de crescimento permite, a estrutura de VSO nos lançamentos com baixa exposição também faz parte dessa estratégia. Então a gente anunciou, né, os 41 milhões de dividendos na última GO. E entendemos que vamos continuar com distribuição de dividendos periódicas e os 15 anos que eu me refiro, que antecedem a data de hoje, desde 2008, são números fortes, né? O nosso track record. Passamos aí por Covid, passamos por N crises que mostram que essa política, a mesma que vem conseguindo manter de forma consistente. Obrigado.
Tá ótimo, Leandro. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Mariângela de Castro, Itaú BBA. Mariângela, seu microfone está habilitado. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Me solidarizando aqui também com a situação do Rio Grande do Sul. Espero que todos vocês estejam bem, que a situação seja resolvida logo. E parabéns pelos esforços de vocês aí na região. Queria fazer uma pergunta bem rápida sobre lançamento. Vocês falaram que deve ter algum atraso em lançamentos, mas o cronograma do ano deve ser mantido. Sei que ainda deve ser cedo para dizer com certeza, mas vocês veem capacidade no, na cidade hoje de absorver novos lançamentos? Vocês acham que. Qual pode ser o impacto na VSO? E há espaço para lançar novos projetos, dada a situação atual e tudo que tem acontecido esse ano?
Oi, Maria Ângela, obrigado pelos comentários e pela pergunta. Sim, a gente vinha num momento, analisando agora o mercado, muito positivo na nossa leitura, para lançamentos. A gente veio analisando, comparando com São Paulo, a cidade de Porto Alegre, uma recuperação pós o Covid, ou seja, há bastante tempo, muito mais lenta. E ela começou nos últimos 6 meses recuperar essa curva de consumo. A VSO vem aumentando a 3 trimestres seguidos. O nosso estoque não locado, porque a gente fez uma alocação significativa dos nossos estoques prontos da parte comercial ou hoteleira, que são geradoras de renda, ele está já num nível bastante razoável. Os preços começaram a aumentar. O nível de lançamento diminuiu nos últimos trimestres na cidade, o que regularizou, né, o estoque pronto no segmento residencial, tanto econômico quanto de médio e alto padrão. E nós estamos entendendo que o mercado vem tendo uma boa capacidade de absorção. Se vocês analisarem as nossas últimas entregas, elas estão sendo entregues com um estoque praticamente irrelevante. E todas as nossas obras em operação estão extremamente bem vendidas. Se vocês analisarem o nosso desdobramento do estoque em construção, a safra de obras em andamento, que concluem esse ano, tem um baixíssimo estoque. Então, todos os indicadores nos mostram uma ótima recuperação do mercado e uma capacidade, sim, de aumentar os lançamentos, e esse é o nosso planejamento do ano. Tanto é que nesse primeiro trimestre, nós tivemos um número de lançamento absolutamente expressivo em relação ao ano anterior. Agora, nós estávamos, como um exemplo mais pontual, com um lançamento planejado para esse final de semana, que vai ter uma dilatação temporal de uma semana ou duas, com um aquecimento que fazia muito tempo que a gente não via em termos de procura e de pré-reservas. Então, a gente via um mercado com as características positivas para um momento de ter um pouco mais de lançamento em relação ao ano passado. E eu acredito que, devido ao esforço de toda a sociedade, e aí, quando eu coloco sociedade, eu coloco a prefeitura, de fazer com que a economia volte, né, a funcionar no seu momento de normalidade. Vai ser possível manter a régua de lançamentos previstas para o ano. E então a gente está analisando de forma positiva esse dado dos lançamentos.
Mariângela, é o Juliano aqui, só para complementar, né? Tu vê que esse primeiro trimestre a gente acabou já lançando na 84% de quase tudo que lançamos no ano passado, né? E na nossa curva de lançamentos nós íamos ter um volume um pouco menor agora no segundo, no terceiro trimestre e um volume maior no último trimestre, né? Então, talvez esse tempo, né, seja também o necessário, como o Leandro colocou, né, das coisas começarem a se não normalizar, pelo menos chegar um pouco mais perto da normalidade, né? Então, essa postergação de eventualmente um outro lançamento do segundo trimestre para o terceiro não é uma coisa que impacta a régua do ano, né? Se realmente a recuperação acontecer aí nesses próximos 90, 120 dias.
Claro, pessoal, muito obrigada.
Nossa próxima pergunta veio por texto do senhor Thiago Diamante, da Thiago Diamante Advocacia Empresarial. No momento, há uma dificuldade de acesso à cidade de Porto Alegre em razão de estradas bloqueadas e alto fluxo de caminhões com ajuda. Questiono se a empresa está conseguindo insumos para a continuidade das obras em curso e se já notou aumento de custos em razão da situação atual do estado do Rio Grande do Sul.
Obrigado, Thiago, pela pergunta. A gente adotou a política, como eu comentei, de paralisar as atividades por 10 dias. Começamos na segunda-feira. Isso foi feito para focar com todos os esforços, né, e o trabalho de todos os nossos colaboradores, nas suas famílias, nas suas comunidades, em trabalhos solidários ou num grupo que nós montamos na empresa, que teve mais de 150 pessoas também com esse mesmo objetivo. Hoje a gente tem um mapeamento, eu digo isso de início para dizer que o nosso mapeamento é recente, a gente não tem uma clareza tão específica nesse sentido, mas o mapeamento feito ele é positivo em relação aos impactos nos últimos 2 dias de trabalho. E nós temos uma leitura que o impacto existirá, mas talvez não na dimensão que nós imaginamos no primeiro momento, ainda sem dados. Hoje nós não temos os dados completos, mas nós temos um contato com toda a cadeia produtiva, com todas as indústrias, fornecedores, empreiteiros. Estamos, então, trabalhando para conseguir ter essas informações de forma mais consistente. Em termos de custo, também não temos essa leitura clara, mas a primeira informação que mitiga um pouco desse dano é o esforço e o posicionamento de algumas empresas de grande porte que vão tentar manter os custos de fornecimento no Rio Grande do Sul, tentando distribuir na sua cadeia individual de trabalho, como também uma contribuição ao Estado. Então, não temos o dado exato, mas temos uma leitura hoje mais positiva que tínhamos alguns dias atrás, e assim que tivermos essa informação, nós vamos dividir com o mercado.
Nossa próxima pergunta, também por escrito, vem de Hugo Baeta, AF Invest. Bom dia. Minha solidariedade com as famílias do Rio Grande do Sul. Gostaria de saber o impacto da tragédia do Land Bank de vocês, se poderia mudar o perfil de lançamentos futuros.
Oi, o nosso Land Bank é uma característica bem impactante ou bem relevante da Melnick. Nós temos um Land Bank muito amplo para o nosso volume de atuação, faz parte da estratégia de aquisição de terrenos em permuta, compondo o nosso Land Bank, o que traz como benefício a capacidade de enxergar o mercado e ter dentro da companhia terrenos que provém o produto que entendemos que o mercado está preparado para consumir. Nesse momento, a gente não enxerga uma alteração clara de lançamentos em relação às enchentes. Nós temos uma característica que eu comentei no início e reforço, que tem a ver com o baixo atingimento das nossas obras e dos nossos canteiros em produção e nossos empreendimentos já entregues, que é a característica que praticamente todo o nosso Land Bank não está nas zonas atingidas. Embora o Land Bank é bastante grande e representativo na cidade, a nossa atuação na cidade de Porto Alegre é na região alta. Então, nós temos um baixo impacto, tanto em Porto Alegre quanto em Canoas, que a gente também tem uma atuação importante, em relação a uma análise direta, né, dos terrenos estarem ou não atingidos pelas enchentes. Então, nós não vemos uma alteração de curto prazo nos lançamentos devido ao ocorrido.
A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2024 da Melnick está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.